Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. Amém. Versículo 1, João 15, versículo 1. Quem lê, por favor?
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Amém. Amém. Então vamos observar aí o seguinte. A palavra, né, uma palavra de Deus para mim, para você, para nós. É uma palavra de Deus para nós. Ele está dizendo... Ele está ali dizendo exatamente o que acontece com cada um de nós. Ele está dizendo o seguinte: eu sou a videira, eu sou a árvore, e vocês são os galhos. Eu produzi o fruto que eu tinha que produzir. É como se ele dissesse assim: eu consegui. Assim como eu venci, vencei. A gente estava aqui agora mesmo cantando, né? Ele conseguiu. Ele foi uma árvore chamada árvore da vida, a videira verdadeira, a árvore da vida. Se a árvore era da vida, ele só tinha como produzir vida. A árvore era a árvore da vida. Então ela não podia produzir outra coisa a não ser vida. A árvore da vida. Então ele mostra que por mais que o homem tivesse tentado ao longo dos tempos, não teria como. Porque nós não somos árvores da vida. Nós somos árvores do conhecimento do bem e do mal. Ora nós produzimos o bem, ora nós produzimos o mal. Ora a gente faz uma coisa boa, ora a gente faz uma coisa errada. Então, ele percebeu claramente, entendeu perfeitamente que sem mim nada podeis fazer. Se você não estiver em mim, não tem como você produzir. Se você não estiver em mim, não tem como você produzir fruto da videira, ou seja, vida. Se você não estiver em mim, Não tem como você ter vida, né? Eu vim para vocês terem vida. Vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. Assim que diz o Senhor, né? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, infelizmente, a gente vai passando um dia outro, vai, etc. Vai empurrando. Mas nós estamos caminhando. Mesmo que devagar, né, o mundo caminha para o fim. O mundo caminha para a morte. O mundo caminha para... Não é isso? E então Deus veio dar vida a uma coisa que estava morta. Então é isso que eu chamo a sua atenção, para você pensar, você raciocinar. Deus quer ajudar nós, Deus quer nos dar a vida. E a vida está com Ele. A vida está com Ele, porque Ele é a árvore da vida. Quando Ele se manifestar, quem tiver nele se manifestará também. Estar nele, já foi explicado isso aqui muitas vezes, é Cristo em nós e nós em Cristo. Significa que você concorda com Ele, que você se alimenta com Ele, participa da mesa que Ele participa, concorda, está de acordo com Ele, é amigo, né? Então essa árvore da vida, quando eu me junto a ela, eu também passo a ser uma árvore da vida. Ou seja, eu também passo a ter vida. E se uma pessoa se alimentar de mim, também vive. Entendeu? Assim como a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerou morte, quem se alimenta da árvore, do galho, daquela árvore, também morre. E nós, né, que estamos enxertados na árvore da vida, também começamos a produzir vida. Então você disse assim, o machado está posto à raiz da árvore. Quem não produzir, será cortado, lançado fora. Toda vara em mim que não dá fruto, ele limpa, ele não vai arrancando, ele não vai tirando a pessoa, ele não vai tirando a pessoa de uma vez, não. É assim, toda vara em mim, aquele que está ligado a ele, ao se apartar de Deus, na prática aqui, a pessoa que está ligada a Deus, produzindo, está ótimo, está bom, está indo muito bem. Quando ela começa a se afastar de Deus, se afastar, o jeito de se afastar de Deus, cada um percebe. Não tem uma regra, por isso ou por aquilo, não. A pessoa mesmo percebe que ela está se afastando. Ao se afastar, começa também ela começa a perder tudo aquilo que a árvore da vida dá para ela, ela começa a perder. Né? Então, você corta o galho, quando você corta o galho, ele está ali. Você vai tirando, tira o galho, olha, ele vai se afastando, até cair lá no chão, né? Caiu lá no chão, ainda assim, demora secar. Demora secar. Mas seca. E a pessoa, às vezes, não percebe que isso acontece. Ela, às vezes, não percebe que está acontecendo. Quando vê, quando chega realmente a entender, ela já ela já está amargosa. Então, por exemplo, vamos ver aqui em Tiago, capítulo 3. Assim, Tiago, capítulo 3. Versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem consegue dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. A língua é um mal que não tem como você dominar a língua. Com ela bendizemos, com ela amaldiçoamos, com ela a gente julga, condena, né? Fala bem, fala mal. A língua realmente é uma coisa insuportável. De uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Isso é o normal. Isso é o normal, né? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, olha ver. Primeiro, mostrou que não se doma, não se controla, não se domina, que a língua é um mal terrível, que ninguém pode controlar. Mas não convém que seja assim. Então, né? Não convém que seja assim. Mas você falou que não pode. Não pode para nós. Para nós não pode. Eu não consigo dominar a minha. Ninguém consegue dominar a língua sem a ajuda de Deus. Ninguém consegue ser um filho de Deus, ser um cristão, produzir vida. Porque é daqui que sai a maldição, é daqui que sai a morte, é daqui que você vai destruir a outra pessoa. É daqui que vai sair. Você pensa, né, raciocina e fala. Você imagina, pensa e fala. Quando você fala, o Espírito sai ali naquele momento. O Espírito, ou para edificar, ou para matar. Então, se nós queremos mudar, nós não queremos, né? Hoje mesmo eu conversava com alguém assim, que coisa difícil é. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, volta e meia eu faço. Meu Deus, que luta, que coisa difícil é. Maldito homem que sou. Graças a Deus que, pelo menos eu tenho fé, né? Graças a Deus que, pelo menos eu ainda acredito na possibilidade de Deus mudar a minha vida. Então, não há condenação para mim. Não há condenação para aquele que crê. Não há condenação, mas ele reconhece a dificuldade, ele reconhece. E é exatamente porque ele reconhece Por isso é que não há condenação para ele. Porque ele reconhece, ele confessa, ele admite que ele precisa de Deus. Amém? Eu preciso estar ligado à árvore. Eu não posso me afastar de Deus. Eu não posso me afastar de Deus. Sou pena. Então, morrer, se eu te secar e acabar. Então, o certo, o correto, é eu me aproximar de Deus e não me afastar de Deus. É procurar, de todas as formas, me aproximar de Deus. Você, eu, tá. O que você vai fazer para aproximar de Deus? Não sei. Às vezes um escolhe um instrumento. Davi, ele escolheu um instrumento, uma harpa. E ali com aquela harpa, ele se afastava lá para o campo, lá, ou quando estava lá pastoreando as ovelhas. Davi, com aquele instrumento, ele se aproximou de Deus. Né? Tem diversas maneiras você pode se aproximar de Deus. Diversas maneiras. Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quando você tem fome e sede de justiça, quando você quer e começa a ler as escrituras, pesquisar, meditar, é uma forma de se aproximar de Deus. Né? Fazer obras com as mãos. Né? O outro diz assim: eu tenho fé e não fez nada. O outro mostrou a fé que ele tinha fazendo alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu não vou perder uma reunião. Eu quero chegar mais cedo. Eu quero tudo que você fizer para agradar a Deus. Amém? Aproxima você de Deus. Tudo que você fizer. Não sei se vocês lembram, né? Quando Jesus estava ali para ser apresentado no templo, lá nós encontramos quem? Ana e Simeão. O que que Ana fazia lá? Fazia o que, Uel? Cuidava. Passava um pano. Passava fazer outro. Todo dia ela estava ali. E ela foi citada nas escrituras. Citada nas escrituras exatamente porque estava fazendo uma coisa. Assim como Simeão foi citado nas escrituras porque estava fazendo alguma coisa. E ela estava fazendo, não era para agradar A, B ou C. Ela estava ali fazendo aquilo para agradar a Deus. A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E aí você não se cansa, com certeza você não se cansa. Isso te aproxima de Deus. Então, a vara quando é cortada, que jeito que é cortada? Como é que ele me arranca da árvore? Toda árvore que em mim não produz... Mas se eu faço só a coisa errada, se de repente eu só faço ruindade, entendeu? A minha vida é amargosa, a minha vida não agrada a Deus, não agrada. Mas eu vou ficar ligado a essa árvore, sendo que eu vivo dessa forma... A minha vida não agrada a Deus. Né? Amém? Lá em Isaías, diz assim que Deus plantou uma vinha e esperava que a vinha desse uma boa, desse fruto, bom, vida. A vida. O fruto da videira é vida. Esse dia nós falamos, Carlos, na reunião de casais aqui, Por sinal, muito boa a reunião de casais. Perde quem não vem. Perde quem não está entendendo o que Deus está falando aqui. Né? Então, cada cálice que você bebe, cada cálice que nós bebemos, é uma etapa na vida da gente. Cada cálice que a gente bebe é uma etapa na vida da gente. É um momento, é uma hora na vida da gente. Se eu estou ligado a Deus, como Jesus estava, ele pegou o cálice e falou: Pai, passa de mim esse cálice. Era um momento na vida dele difícil. Se for possível, se não for possível, eu vou beber. Né? Então, esse fruto que está aqui, ó, o vinho, quando a gente participa da ceia, eu estou me comprometendo ali naquele momento da ceia de não só comer o pão, mas viver o fruto, beber o fruto, beber do fruto da videira, o vinho. Né? Então ali, eu me comprometo diante de Deus de não só crer, mas também viver. A vida que eu vivo hoje, né? Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, cada um de nós pode observar. Observa se a sua vida agrada a Deus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. É? Aí tinha dois homens, dois irmãos, não sei. Um disse, eu vou fazer, e não fez. O outro disse, eu não vou fazer, e fez. Quem agradou a Deus? Quem fez? Deus está observando quem agrada e quem não agrada. Deus está observando. Tudo aquilo que eu faço, que me aproxima de Deus. Eu sei que aquilo está me aproximando de Deus. Então ele fala aqui assim, aí vamos voltar também aqui em João, para poder dizer, João, que ele fala assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Se você estiver em mim, você pede para ver se eu não vou fazer. Então, um grande sinal, um dos grandes sinais de que eu estou agradando a Deus e de que eu estou perto de Deus, estou ligado a Ele, é o quê? Pedir e receber. Pedir e receber. Se vós estiverdes em mim, é uma promessa, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, que será feito. Então, é um sinal. Você não precisa mandar ninguém pedir, não. Você não precisa mandar ninguém pedir. Ah, peça a Deus isso por mim. Peça a Deus por mim. Não precisa, você mesmo pede. Está bem? Por quê? Porque é um prazer que Deus tem para mostrar para mim que eu estou ligado a Ele. Porque às vezes a gente, igual Jesus, no momento de muita angústia, disse, Pai, por que me abandonaste? Há momento em que nós, presta atenção, há momento em que você pensa que Deus está distante. Há momentos que você pensa assim, Deus não me ouve mais. Deus já me deixou. Só de pensar isso, às vezes é um bom sinal. É sinal que você está perto. Quando você admite essas coisas, é um sinal que está perto. É porque você está buscando e Deus às vezes está ouvindo, mas não responde. Não responde por quê? Porque Ele quer que você chegue mais perto ainda. Se Ele percebe que você fala, se eu responder, Ele para. Então, eu vou deixar ele chegar mais perto ainda. Eu tenho tido muitas experiências assim. E uma das coisas que eu me apeguei ao longo da minha vida cristã foi isso. Deus tem que estar respondendo para mim. Deus tem que estar respondendo para mim. Eu fico preocupado quando eu pergunto alguma coisa para Deus e Deus não responde. Eu fico muito preocupado. Amém? Eu peço e Ele me responde. Me responde, me dá quando é possível ou quando é permitido por Ele. Mas o importante, gente, é nós entendermos isso. Cada um, cada irmão é uma fonte, cada irmão é uma árvore, cada irmão é uma vida. E uma vida que agrada a Deus. Pronto. Se você tem certeza disso, continue, continue. O santo vai ficar cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo. Se você tem agradado a Deus, nada impede que você insista naquele caminho. Graças a Deus, você achou o caminho. E voltando então a falar, coisas às vezes simples, como foi o caso de Ana, passando o pano ali, arrumando, ela estava agradando a Deus. Porque às vezes a gente pensa que não tem que estar pregando, tem que estar pregando, tem que estar ministrando louvor, né? Tem que estar tocando um instrumento. Às vezes eu não sei fazer nenhuma dessas coisas. Mas eu vou arrumar uma coisa. Eu vou arrumar uma coisa para me fazer. Eu quero me ocupar de alguma coisa. Amém? Algum tempo atrás, tinha uma pessoa que bebia muito. Bebia muito. E eu fiquei mais de ano insistindo em orar com essa pessoa, insistindo com essa pessoa para que ele deixasse beber. Ele era um alcoólatra, mas daquele de cheirar mal, assim. Ele cheirava mal quando ele passava uma semana, assim. E ele trabalhava no hospital Adalto Botelho. E a mãe dele me ligava. A mãe dele me ligava quando ele estava na rua, perdido. E chamava, chama, não sei se ele morreu, mas ele chama Vanderlei, se ele não morreu ainda. Não morreu não. Ele é irmão do Vodevan. Irmão do Vodevan? É, irmão do Vodevan. Vanderlei. É. Não morreu não. Eu acho que não, porque não. Então ele... Uma das coisas assim que eu gostava de fazer, eu não estava me comprometido com nada, mas todas as vezes que a mãe dele me ligava, eu queria ir lá. Sabe, eu queria ir lá. E aquele caboclo ali, às vezes, seminu ali na cama, mas um mau cheiro de bebida, um trem esquisito. E eu debruçava ali, porque eu falava, não, Deus tem que responder para mim. Deus tem que me ouvir. Né? Eu me comprometi comigo mesmo de que aquela pessoa tinha que parar de beber. Tinha que parar de beber. Eu me compadeci, né? Eu falei, ele tem paz, não é possível. Tinha pena, dó. Pronto. Um dia, ele parou de beber. Um determinado momento, ele parou de beber. Não sei se voltou, né? Mas eu não tenho notícia de ter voltado, não. A mãe dele tinha uma gratidão enorme por mim. ela tinha um carinho enorme por mim, por ter ajudado. Eu tinha pena dela e dele, né? Parou de beber. Vários alcoólatras. Não foi só um, não. Uma coisa assim, pelo alcoólatra. Vários alcoólatras deixaram. O Ramiro foi um desses. O Ramiro foi um deles, né? Que tiveram, pronto. O Ramiro pode ir até para o inferno. Pode, mas vai sem beber. Né? Então, de repente você pode fazer isso. Acha, imagina uma coisa que você possa fazer. E aí você vai, não acontece nada, você vai, às vezes não acontece nada, você vai, às vezes não acontece nada. Mas você vai insistindo, e isso te aproxima de Deus. Te aproxima de Deus, porque você vai discutir com Deus, às vezes. Como é que pode? O Senhor disse que tudo que a gente pedisse, o Senhor ia fazer. Então eu não estou bem com o Senhor. Então eu não estou ligado ao Senhor. Né? Eu, por acaso, não é um fruto bom? Não é alguma coisa boa que eu estou fazendo? Então isso te aproxima de Deus. Não precisa de você sair tocando trombeta, que fez isso, que fez aquilo, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Se eu fosse escrever um livro de tudo o que Deus já fez por mim, amém? Eu teria muitas páginas para poder escrever de coisas que Deus fez, fruto de uma oração, fruto de uma coisa que você pediu. Aproximar de Deus é assim, agradar a Deus. Então, a sua vida tem que agradar a Deus. E se você tiver humildade, você vai realmente esperar. Não, a minha vida não está agradando a Deus. Senhor, então, me ajuda. O que é que eu poderia fazer? Ou então, o que eu estou fazendo que não te agrada, que não realmente está te agradando? Pronto, com calma, com paciência, com humildade, não precisa arrancar o cabelo da cabeça, não. Você vai agradar a Deus. Porque toda vara em mim tem que dar fruto. Então, amém, gente? A gente tem que chegar em Deus, é assim, ó, nós temos que chegar em Deus e exigir de Deus. Lá no Apocalipse fala, vindicar, vindicar. O que, que significa vindicar? Né? Eu tenho que exigir de Deus o direito. O Senhor não disse que a vara no Senhor, ligada ao Senhor, produziria fruto, seria uma fonte de vida? Então eu não estou ligado. Responde para mim, Senhor. Eu não estou ligado ou estou ligado? O que está acontecendo? Então fala para mim. Se eu estou no chão, se eu estou de pé, abre os meus olhos, ensina o caminho que eu tenho que andar e tal, etc. Quantas vezes, soqueando o ar, a gente chorava pedindo a Deus, clamando a Deus. E eu não vejo a igreja hoje, assim, preocupada em agradar a Deus. Às vezes, assim, você começa a andar em seus próprios caminhos, e já, muitas vezes, distante de Deus. Amém? Isso não é bom. Lá, novamente em Tiago, vamos ver lá. Versículo 11. A Tiago 3:11. Primeiro nós vimos o quê? Que da mesma boca procede bênção e maldição, mas que não convém, não convém. Então, de uma mesma boca procede bênção e maldição, mas não convém. E de uma fonte boa, no caso da árvore da vida, só vida, só vida. Então você pode se alimentar da árvore da vida, porque dali só sai vida. A árvore, como eu falei, ela só produz vida. Ela só produz vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela produz as duas coisas, o bem e o mal. Então, uma hora bem, uma hora mal. Uma hora bem, uma hora mal. Uma hora a pessoa está bem, outra hora está mal. Uma hora está fazendo bem, outra está fazendo mal. Então, ela assim. Então, você já percebe ou não, né? Alguma coisa está errada. A árvore da vida só produz vida. Ela é boa de manhã, de tarde, de dia, de noite. Ela não tem hora que está... Qualquer hora que você chega nela, ela é uma árvore boa. E então, e aquela árvore que você ora é boa, ora não é boa, ora é boa. Você mandou o gato na parede, o gato está miando, não mudou de natureza ainda, ainda é uma árvore que precisa mudar. E precisa mudar. E nós queremos mudar, nós queremos mudar. Então Paulo falava assim, Paulo falava, meu Deus, quem me livrará essa luta contra o pecado? Que eu preciso lutar contra esse pecado. Por quê? Porque eu preciso ser bom. Eu não posso ser bom e mal ao mesmo tempo. Eu não posso ser santo e maligno ao mesmo tempo. Arranca, Senhor, de mim toda maldade. Tira de mim, Senhor, todo mal. Me purifica de todo pecado. Se alguma coisa ainda, tira, arranca, me purifica, como eu purifico o ouro, né? Então Deus vai, pega o ouro e leva no fogo, às vezes, momentos difíceis, nós passamos na vida, para quê? Para tirar dali uma coisa errada, tirar dali uma coisa errada, e arrancar. Amém? Mas tudo, gente, começa da vontade, do desejo da gente de estar ligado a Deus, de agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer parte da árvore da vida. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Né? Então aqui, no versículo 11 que eu falei, né? Porventura, é o versículo 11? É. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? De uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Está saindo de você ainda, Fabrício? Tá? Você tem certeza? Você vigia, se observa, que está saindo alguma coisa. Tá? Hã? Está saindo, né? Se está saindo alguma coisa, Wender, de vez em quando ela sai, você ainda fala mal, ainda maldiz, você ainda condena, você ainda julga, você não sei o quê, você não, né, não ora por ninguém, não quer saber dos outros, não tem misericórdia, não tem compaixão. Não é o seu caso, mas se porventura ainda estiver saindo de nós, eu não posso. Deus falou, não convém que seja assim. Purifica-me, Senhor. Então, quando o galho é ligado na árvore, ela amarra. Durante um tempo, aquele galho... Como é que é? Fala para mim, Uê. Enquanto você pega um galho de uma árvore diferente e liga e amarra na outra, enxerta. Durante um tempo você olha, você ainda vê? Você ainda vê ali né? E aí, foi exatamente aí onde Paulo lutava e falava assim, mas como é que pode? Até quando? Até quando eu ainda vou ser assim? Até quando eu ainda vou resistir a Deus? Né? Essa luta contra o pecado. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. Essa vontade de se livrar. Essa vontade de se livrar do mal. A gente sabe que não pode, a gente sabe que não convém, a gente sabe que não presta. E faz. É o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu sei que não pode, eu sei que não serve, eu sei que não pode. Mas eu faço. Né? Deus é poderoso para te livrar? É. Então ele vai dizer para você, espera aí. Aí, né, fala assim, toda árvore em mim, que não produz fruto. Então você tem essa chance, você pode dizer, Senhor, eu sei que ainda eu estou fazendo uma coisa que não convém. O quê? Ora eu falo bem, ora eu falo mal. Eu não quero falar mais mal, eu quero falar só bem. Ora, eu abençoo, ora eu maldigo. Eu maldigo. Então eu preciso parar disso. Eu estou fazendo uma coisa, Senhor, que não convém. E eu quero me livrar disso. Pessoal, ora e vigia. Quem está vigiando, percebe. Quem está vigiando, percebe. Quem está acordado, percebe. Percebe que ainda acontecem coisas que não convêm. Mas aquele que está ligado à árvore, tem essa chance. Qual? Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Mas aquela que ele dá fruto, ele limpa toda aquela que dá fruto. Né? Para que dê mais fruto. Então você está ligado ali. E ele está trabalhando você. Ele está ali pelejando com você. Está ali arrumando você. É claro que logo assim que você foi amarrado, preso, né, ligado a Deus, vai demorar um tempo. Aquele que, né, ouve a palavra, cava, profunda vala, até chegar lá no fundo e entender, que está buscando, orando, faz jejum, oração, etc. Todo mundo às vezes vai passear, ele vai buscar Deus. O outro vai fazer isso, ele vai buscar Deus. Ele vai edificar, ele vai construir. As pessoas, né, festa, etc. Os irmãos de Jesus iam todo mundo para um lugar, Jesus ia para outro. Né? A família todinha ia lá para Jerusalém. Jerusalém? Belém, sei lá onde? Aonde? Onde tinha a festa da Páscoa? Onde era? Jerusalém, né? Era onde tinha a festa. Aí todo mundo ia. Saía caravanas de todo lugar em volta de Jerusalém. Saíam as famílias. Iam tudo para ali, para a festa da Páscoa. Hã? Igual a festa de Trindade, mais ou menos, né? Então ali, naquela época, o que, que aconteceu com Jesus? Com 12 anos, quem que lembra? Foi encontrado? Lá na festa, nas barraquinhas, lá comendo churrasco, né? Não foi? Não. Aonde Jesus estava? Com 12 anos. com 12 anos. Estava lá no templo. Aí quando pergunta para ele, o que, que ele responde? É. E aí deram um sabão nele, né? E aí, seu filho do castigo, como é que é? Seu malcriado, né? Você some, não está vendo que sua mãe e seu pai estão doidos atrás de você, procurando e tal, etc. E você some, não dá notícia. Menino de 12 anos, sem juízo. Aí encontra Jesus, o que, que Jesus estava fazendo? E ele responde o quê? Mas vocês, até hoje, vocês, José, Maria, até hoje vocês não sabiam que eu tinha que cuidar de vocês. Ele imaginou assim, meu pai, minha mãe devem saber, ué. Meu pai e minha mãe devem saber, que eles conhecem a Escritura mais do que eu. Meu pai, minha mãe, José e Maria, vocês conhecem, vocês deviam saber que eu vim ao mundo para cuidar das coisas do meu pai. Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. E nós? Nós viemos ao mundo para quê, gente? Para que nós viemos ao mundo? Nós. Fala, Lu, para que nós viemos ao mundo? Para quê? Você veio ao mundo para quê, Leandro? Hã? É, né? Nós viemos ao mundo para quê, Tony? Né? Deus plantou uma vinha, e essa vinha tem que produzir fruto, essa vinha tem que glorificar, nisto eu sou glorificado, Jesus. Então, nós, a igreja, nós viemos ao mundo para agradar a Deus, nós viemos ao mundo para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é feita na terra. Ela não é feita na terra. Cada um anda no seu próprio caminho, faz a vontade da carne e do pensamento. Mas você veio ao mundo para poder agradar a Deus. Você veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Quem está no comércio, quem está atrás do balcão, quem está nas Forças Armadas, como a Tainá, né? Como eu estava. Onde você estiver, você está ali para quê? José estava lá no Egito, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Onde você está, né? Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Você pode dizer para o mundo assim, ó, você pode fazer isso, 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 tudo. Não tem problema, eu não sou contra nada. Só que eu, em particular, eu tenho um compromisso com Deus. Eu, em particular, tenho. Eu sei o que eu quero. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu compromisso. Então o pessoal ia para a festa de Jesus. O pessoal ia lá, ia fazer aquilo que gosta, e o que Jesus gostava, ele estava fazendo. Então, a igreja que eu conheço, que eu imagino, é isso. A gente reúne, é só para reunir. A gente reúne é só para poder reunir. É um lugar para encontrar, para o Adriano não morreu ainda, né? O Serginho está ali ainda. O Edilson está ali. Tá. Não morreu ainda, né? É, fulano ainda está aqui no meio, o outro ainda está no meio e tal, etc. A igreja reúne para isso. Para partir o pão, trocar aqui. Como nós estamos falando aqui, ó, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Então, um pouquinho eu quero que vocês falem, eu vou ouvir. Aí nós oramos, nós levantamos as nossas vozes, cantamos, depois nós vamos embora. Mas é lá fora, é lá onde você vive, é lá onde você conversa, é que você vai agradar a Deus. Aqui nós estamos na casa de Deus, não tem como. É assim, nós estamos na casa de Deus, é onde está o povo de Deus, está a casa. A hora que a gente separa e sai por aí, etc., vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que Ele fale conosco, para que Ele nos ensine, nos fale. Hoje, por exemplo, Deus está falando para você. Deus está falando para você o quê? É? Se liga a mim, se liga a mim. Se junta a mim, porque sem mim, você não é. Você precisa estar amarrado aqui no meu tronco, você precisa estar amarrado a mim, ligado a mim, para você produzir fruto. Mas como que eu me ligo ao Senhor? Como é que eu me aproximo de Ti, Senhor? Como é que eu me aproximo do Senhor? Fazendo aquilo que me agrada. Fazendo aquilo que me agrada. Pronto. Como que eu sei que eu estou agradando a Deus? Hã? Buzia? Mais alto? Pronto. Como é que eu sei que eu estou me aproximando de Deus? Eu falo, Ele responde. Eu peço, Ele me dá. Pedi, dar-se-vos-á. Medida boa, sacudida, transbordante, deitar-vos-á no vosso regaço. Dai e dar-se-vos-á. Quanto mais eu peço, mais Deus me dá. E quanto mais Deus me dá, eu tenho que como repartir. Como é que eu vou dar a você uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou dar a você uma coisa que eu não tenho? Muitas vezes não tem como dar nada. Não tem. Uma fonte seca. Fonte seca. Azeda. Água amargosa. Coitado daquele que participar daquele lugar. Amém? Deus falou com você? Falou? É assim, ninguém está aqui condenando ninguém. Nós não estamos condenando. É você mesmo que vai perguntar para Deus: Senhor, me dá isso, me dá um palito de fósforo. Deus te deu o palito de fósforo? É um bom sinal. Depois você vai pedir a caixa de fósforo. Deus te deu a caixa de fósforo? Melhor ainda. É assim. Agora, se você pediu, não recebeu, alguma coisa precisa arrumar, né? Porque você pediu, Deus não respondeu, você falou, Deus não disse nada. Sem briga, sem confusão, calma. Senhor, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Não é que Ele não está vendo você, não é que Ele não está te ouvindo. Ele está te ouvindo e Ele está te vendo. Mas alguma coisa precisa arrumar entre você e Ele. Alguma coisa precisa acontecer entre você e Ele. Não é que Ele não está te vendo, não. E não é que Ele não está te ouvindo, não. É porque alguma coisa não está batendo. E se você tiver humildade, você vai dizer: Senhor, o que que me separa do Senhor? O que que faz separação entre eu e o Senhor? Por que que eu peço e o Senhor não me responde? Não me dá. Amém? Amém, gente? Esse dia uma pessoa mandou um sonho, não mandou para mim não, mas mandou através de outro, chegou até mim. Lá, eu nem conheço a pessoa, lá dos Estados Unidos, eu nem conheço a pessoa. Mas você lê o sonho, você vê o sonho, tem a mesma linguagem. Eu não conheço a pessoa, nunca vi, Mas você lê o sonho, tem a mesma linguagem. A hora que você lê o sonho, você fala, parece que ela assiste reunião com a gente. Parece que ela assiste. É a mesma linguagem. Você fala, foi ele que falou com ela. Foi ele que falou com ela. A gente não conhece tal, uma pessoa lá nos Estados Unidos. Amém? Eu tenho certeza, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. De repente nós temos aqui com a faca e o queijo na mão, com tudo para invocar, para falar com ele, tal, etc. E fica às vezes resistindo, demorando. Nós podemos ter uma igreja abençoadíssima. Já fomos até melhor. Amém? Amém. Cadê o... Fala, Carlinhos. Vamos ver, Carlinhos.
Amém. Nós estamos tendo a oportunidade de produzir esse fruto, né? Estando ligado à árvore. É isso que eu entendi da reunião. A importância de nós estarmos ligados. Porque sem ele, como o senhor falou, o exemplo da língua, é uma coisa que é impossível. Mas com ele a gente consegue. Acho que é só Deus na nossa vida para ajudar a gente a vencer muitas coisas. E se eu não estiver ligado, eu nunca vou conseguir vencer. Né? Ninguém domina a língua. E vários pecados. Se eu não conseguir ficar ligado, permanecer. Eu acho que naquele mesmo texto fala de permanecer.
Amém.
Permaneça em mim que eu vou... A gente consegue vencer. Eu acho que precisa muito disso na nossa vida.
Amém. Wender, leva lá pro João Pedro. Pega lá de trás. O que que falou, o que que chamou sua atenção? Você, né, nós vamos ler... A hora que nós chegarmos em casa, nós vamos tentar conversar com Deus. Fala, João.
Amém. O que chamou a minha atenção foi uma coisa que reforçou hoje, né? Que, no meu entender, igual o senhor comentou, a gente reúne, a gente vem aqui para a cooperativa para para estar reunido, para estar na comunhão com os irmãos e tudo mais. Mas, na verdade, assim, eu interpreto como uma... Isso aqui é uma escola, né? Então, como se fosse uma faculdade, fazendo analogia com a engenharia aí. Na faculdade, a gente aprende a engenharia e as boas práticas, né?
Então, nem tem como aumentar um pouquinho, né?
Por exemplo, na faculdade, a gente aprende a engenharia e as boas práticas. É. Mas é no campo, é na obra que você vai fazer as boas práticas, né?
Isso.
Então, eu interpreto que a reunião, ela tem que ter esse mesmo objetivo.
Isso.
Aqui a gente vai aprender o evangelho. Mas, na verdade, o que interessa para Deus é o fazer, né? É o praticar o Evangelho em todos os...
Isso, exatamente. Em
todas as partes da nossa vida aí. Em casa, no trabalho, com os amigos. Então,
Amém.
Resumindo isso.
É. Onde você estiver, você pede para Deus e ele...
Ele tem que
fazer para você. Ele tem que responder.
Tem que responder,
Ele tem que responder.
Tem que responder.
Se a gente pensa, ele tem que responder? Tem, ele tem que responder. Claro, ele não falou? Pedi, né? Ele não falou ali? É tudo aquele... Se você estiver ligado a mim, você pede e eu... Isso que você falou é exatamente de suma importância. Por quê? A igreja reúne, vamos nós subir até o monte, o Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que ali ele nos ensine, ele nos fale, tal, etc. Aí você sai e vai botar em prática, né, João? E você sai, você foi lá na faculdade, aprendeu isso aqui, tal, etc. Aí você sai, vai botar em prática. Vai, pergunta para Deus. Deus não é, ele não existe? Ele não existe? Existe. Ele não é uma pessoa? Nos criou a sua imagem e semelhança? Então ele é uma pessoa. Fala com Deus. Ah, mas Deus não está me ouvindo. É isso que nós estamos falando aqui, amém? Deus está chamando a atenção. Opa, há muita gente aqui querendo falar comigo, parece que não está sabendo falar. Amém? O que mais?
Não, amém. Só isso mesmo.
E a Gabi? Amém, Gabi? Tainara. Ah, não. A Tainá. É da Tainara. A Tainara não está aqui. Tainá. Vai, Tainá.
Amém. Palavra muito boa.
Deus é com você? Creio onde você sim. Está?
Amém. Creio que sim.
É? Ele era comigo lá.
Creio que sim, mas preciso buscar mais ainda. É. Chamou muito a minha atenção isso, né? Que onde a gente estiver, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Eu estava até pensando, assim, às vezes a gente faz uma coisa ou outra, dá um testemunho errado, quando a gente perde a oportunidade de até tocar o coração de outras pessoas com as nossas atitudes, né? É. Então, realmente é isso. É orar e pedir para Deus ajudar a gente, orientar.
Isso.
Pra gente fazer a vontade dele. Amém. Em todos os lugares. Porque a gente sempre tem a oportunidade de ser luz, né, irmão? Amém. Então, tentar ser sempre.
Amém. Ele não disse, né, Pedro Cristiano? Não se acende a luz para pôr em qualquer lugar, não. Você acende a luz. Então, você acendeu a luz ali, acendeu a luz ali. Com certeza, Deus tinha um propósito, uma intenção. Verdade. Eu vou colocar uma luz ali, vou pôr outra luz ali. Onde você estiver, você foi uma luz que Deus acendeu ali. E Ele espera que a gente... Ó, Ele plantou a vinha e esperava que desse uva boa. Então, aí, põe uma luz ali. E a luz tem que brilhar.
Verdade.
Tem que produzir, tem que corresponder.
Amém.
Então você vai tirar a luz, ó, essa luz não está clareando nada aqui, ela não está resolvendo problema nenhum, ele vai tirar. Vai trocar. Amém?
Amém.
Mas se tiver bem, se você tiver bem, e tá, certo, ele vai chegar a terra no pé, ele vai proteger, ele vai cuidar, ele vai fazer tudo para que aquela árvore produza mais fruto ainda. Então é bom para você, é bom para você, onde você estiver. Onde é bom para você, quem ganha é você. Se andar com Deus, ser amigo de Deus, tal, etc. Aí às vezes os outros, né, vão às vezes censurar alguma coisa, tal, etc. Mas não briga, não discute, etc. De repente as pessoas começam a perceber que alguma coisa diferente na sua vida. Alguma coisa diferente. Amém?
Amém.
Amém. Do lado de lá, vamos ver quem tem do lado de lá para falar conosco. A Nath. Pega aí, Nath. Pega aí, Fernando.
Posso passar para a Lu?
Pode.
Mas amém. Realmente é importante, né, irmão? Você está ligado à árvore. Porque às vezes a gente pensa assim, fica querendo dar fruto, mas não vai para Deus. Você quer produzir alguma coisa, mas você não vai para Deus, né? Como você falou, exigir de Deus, porque é uma causa justa, né? Se chegar diante de Deus, às vezes, pedindo outra coisa,
isso, é.
Mas você pedir um fruto para Deus, se eu preciso mudar nisso, preciso fazer isso, isso é sinal de que você quer mesmo, né? Eu acredito que Deus não vai deixar você voltar de mãos vazias.
É, você pode, né? Perguntar para Deus, Senhor, alguma coisa me separa do Senhor? Vai com humildade, com jeito, entendeu? Com sabedoria.
Não, é verdade.
Né? Eu não posso chegar diante de Deus arrogante. Tá? Se quiser me falar comigo, você me procura. Tá? Né? Eu não posso chegar diante de Deus assim. Eu tenho que ter humildade. Reconhecer que quem precisa dele sou eu. Eu, né? Que coisa boa. Eu vejo o quanto, né, Pedro, o quanto Deus, quando ele foi rigoroso com Pedro. Mas você percebe a humildade, o quanto Pedro gostava daquele homem. O quanto Pedro queria estar perto dele. Né? ele, Deus foi muito rigoroso com ele. Mas no fim, Deus sabia o quanto Pedro amava. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor, ninguém melhor do que o Senhor sabe o quanto eu amo você. Amém, gente? É bom demais. É bom, é muito bom. Ser amigo de Deus. Você quer coisa melhor?
O senhor falou uma coisa interessante, que assim, quanto mais perto você está de Deus, mais você vai enxergando que você precisa, né?
É.
Então, às vezes, você percebe. Quando você não tá longe, parece que você não acorda, né? Mas quanto mais você vai chegando, você vai vendo que você precisa mudar alguma coisa, você precisa. Aí é que você mais quer ir para Deus, você quer pedir, né? Que você realmente quer dar fruto.
Pois é. E a sua vida? A sua vida mais clara será, né? Quanto mais você mesmo vai perceber que é bom. Se você soubesse o quanto é bom, teria ido antes.
Verdade.
Filipenses lá, o Felipe.
Cheguei atrasado, mas eu estava ouvindo no carro, vindo para cá. E o que mais me chamou a atenção no que o senhor falou foi a questão de quando o senhor clama por Deus e às vezes parece que ele não te responde, o senhor fica incomodado.
É.
Eu fiquei pensando, quantas vezes não aconteceu isso comigo e eu desisti, né? Falei, ah, Deus não quer saber de mim mesmo, não, vou orar não. Aí perde a benção, né? Era Exatamente. Uma oportunidade de estar mais perto de Deus.
Talvez na próxima batida eu já abriria.
Ele ia me responder.
A porta para você.
Foi isso que mais me chamou a atenção.
Amém.
Amém.
Se Pedro não fosse insistente, se Pedro não fosse realmente insistente, não teria, né, recebido de Deus o quanto ele recebeu. O quanto ele recebeu, né? Amém, gente. Vamos então curvar nossas cabeças, conversar com Deus. Alguma coisa, Senhor, me separa do Senhor? Alguma coisa ainda faz separação entre mim e o Senhor? Para que o Senhor não me responda? Para que o Senhor não fale comigo? Alguma coisa está me tornando longe, distante? Olha para mim, Senhor. Não retire de mim a tua graça. Não retire de mim o teu Espírito. Eu preciso falar com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Buscar-me-eis, diz o Senhor. E me achareis. Se eu tenho direito de te achar, se eu tenho direito de te encontrar, me ajuda. Abra, Senhor Deus, os meus olhos, me faz entender. Me faz perceber se alguma coisa está me distanciando, me separando. Que isso seja, Deus, arrancado de entre nós. Seja eliminado, para que eu receba da árvore da vida o direito também de viver para Deus, que eu receba dessa fonte que é o Senhor, a verdadeira sabedoria. Verdadeiro entendimento que vai fazer de mim útil, importante ao Senhor. E se aquilo que nós já fazemos, eu tenho feito, tem te agradado, se for possível, se precisar, nós queremos melhorar. Nós queremos ser melhor. Nós queremos ter, ó Deus, consciência de que aquilo que estamos fazendo agrada, Senhor. E é isso que nos faz feliz. E é isso que vai fazer realmente com que nós sintamos alegria de viver. Saber que Deus é comigo, que o Senhor é conosco. Ajuda-nos, Pai. Nós te agradecemos por tudo. O certo é que a gente tem medo de não ser útil, de não ser um servo procurado por Deus. Nós tememos, receamos que o Senhor não nos procure, que o Senhor não nos chame. Não se incomode com nós, conosco, como o Senhor se incomodou, né, com Daniel, estava ali sempre. Elias, Eliseu, homens que prestaram serviço ao Senhor. Samuel, homens que estavam sempre, sempre prestando serviço ao Senhor. Nós também queremos ser útil na nossa geração. Nós queremos ser útil ao Senhor na nossa geração. Ser notado, né, ser percebido por Deus. Nesse tempo, onde com pouca coisa, no meio de tantas trevas, a luz pode brilhar. Pouca coisa já é o suficiente para fazer separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém? E amém, Jesus. Essa igreja nasceu. Essa igreja o Senhor chamou para que ela fosse uma igreja que te agradasse, fiel, preocupada em te agradar. O que nós falamos, o que nós cantamos, o que nós ouvimos, tem mostrado a nossa preocupação, o nosso anseio, o nosso desejo de agradar o nosso Deus. Amém. Sempre.
só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão e transformo os diferentes no só
fala conosco. Os olhos do Senhor estão voltados para esse lugar, o lugar do seu repouso, onde o Senhor tem reunido os diferentes para fazer deles aquilo que é seu, pertence. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ajudar o Senhor. Cooperar com o Senhor. Nós somos os teus cooperadores, os teus ajudantes, os teus trabalhadores. Povo de Israel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus, amém?